Olá, bem-vindo a mais um podcast. Vitor Medita. E vamos meditar sobre o que hoje? Vamos meditar sobre professorar. Sobre o que é ser professor. E eu queria que você, nessa meditação, refletisse sobre qual é a imagem que vem à sua cabeça quando você fala em professor. Aquela imagem ou aquela pessoa que você, quando diz professor, você enche a boca para falar e você tem aquele vislumbre daquela pessoa que te ensinou algo, que te exemplificou algo, que te mostrou um caminho. Confesso a você que eu tenho algumas pessoas, mais de uma, algumas, que quando eu digo esta palavra, eu reflito sobre, eu medito sobre essa palavra professor, me vem à mente. Uma delas, é um professor de literatura portuguesa. Literatura portuguesa de Portugal. Chamava Paulo. Eu estudei com ele no ensino médio. Professor querido. Morreu de AIDS. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele era completamente apaixonado pela literatura portuguesa. Ele recitava Camões com um brilho nos olhos. Amor é fogo que arde sem se ver, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E dizia isso com tal paixão, com tal paixão, com tal brilho nos olhos, com tanta alegria, com tanto amor, que aquilo nos encantava, nos apaixonava pela literatura portuguesa. Os poemas, a literatura portuguesa, Fernando Pessoa, passaram a ser, a partir do amor que ele tinha, como coisas palpáveis, alcançáveis, interessantes. E a gente acaba se tornando um pouco o reflexo do brilho desse professor. A paixão dele nos toca e nos move. É como se fosse uma centelha que dele é transmitida e que nos mantém aquecido. Assim como também, eu tive essa mesma paixão vista num professor de natação, Luiz Pereira. Ah, Luiz, como eu tenho saudade de ti. A vida nos afastou, eu tomei outros rumos e eu não sei o que aconteceu, Luiz. Mas ele foi a figura mais importante da minha adolescência. Período em que eu corria saindo da escola para ir para o clubinho do bairro. Era um clube que tinha uma piscina e o Luiz era o treinador de natação. E ele me fez ver pela primeira vez a importância do esforço, da dedicação, do treino, da prática. Porque eu era um nadador muito ruim. Muito, muito ruim. Mas o Luiz, ele tinha paciência de nos manter dedicado ao treino, de estar ali nos cobrando diariamente para aquela prática da natação, de nadar, de entrar na água e fazer o que ele tinha programado para a gente. Ah, Luiz, se você soubesse o quanto você foi importante, o quanto você é importante, o quanto você está vivo. Porque de um ano para o outro, eu lembro que eu era um dos piores nadadores, uma pedra nadando. Mas eu me dediquei, eu respondi ao chamado dele de dedicação à água, de dedicação à piscina. E no outro ano, eu já era um dos principais competidores lá do clube. Associação Atlética 3 de Setembro. Saudades. E aquilo me marcou, aquela paixão que o Luiz tinha pelos treinos. O jeito que ele montava os treinos, os tiros. A importância que ele explicava de dar um treino puxado, depois um descanso. Por que que tinha que treinar de um jeito depois de outro? Por que que esse treino valia? Por que que aquele treino não valia? A paixão que ele tinha de treinar, nos treinar, de nos fazer trabalhar daquela maneira. Ah, Luiz, quanto isso foi especial, o quanto isso formatou minha personalidade. Você foi um grande professor. Depois disso, outra figura importante foi o professor Hermógenes, que eu sempre acabo retornando até pelos 10 anos de convívio. É impossível eu me observar sem ver o Hermógenes, porque ele é parte da minha estrutura e formação. E o quanto essa questão de conversarmos e trabalharmos e discutirmos a forma de viver o yoga, viver o conhecimento do yoga mediante os desafios da vida, mostravam para nós o quanto que o yoga era importante e fundamental para a nossa sanidade, para que a gente pudesse ser um melhor filho de Deus. E o Hermógenes tinha verdadeira paixão por falar nisto. O Hermógenes sempre contava uma história, que foi uma história que encantou aos portugueses na primeira viagem que ele fez a Portugal. A primeira dos 20 anos que ele foi a Portugal ensinar em seminários de yoga. E ele havia voltado da Índia e ido para Portugal direto, né, da Índia. E chegou na sua primeira viagem, os alunos o rodearam, já conheciam os livros do professor e o encheram de perguntas e conversas e apresentações. E em uma certa hora, o professor Fernando pergunta ao Hermógenes: professor, o senhor deve estar cansado. O senhor deve estar cansado porque o senhor viajou e está dando aula e explicações desde que chegou de viagem sem parar para todos nós. E o Hermógenes respondeu como se tivesse acabado de chegar: eu não me canso de falar de Deus. E Fernando ajudou a compor uma música com essa com esta frase, né? Com Maria, outra professora de literatura de Portugal que ajudou a compor essa música. Não me canso de falar de Deus. E essa paixão, esse amor que Hermógenes tinha para falar de Deus, para falar da espiritualidade, foi algo que me acompanha até hoje. Algo que me encanta, uma centelha que está presente. Esse é um professor que me deixou marcas que irão comigo por muitos e muitos anos. Outro professor que me deixou verdadeira paixão transmitida foi o Lino Miele pelo Ashtanga Yoga. Uma paixão que era completamente adornada, era completamente revestida pelo respeito ao professor dele. A forma como Lino Miele respeita Patabi Joyce, a forma como Lino Miele respeita os ensinamentos do professor dele, a forma como o professor transmitia, o método do professor, aquilo é admirável. Vendo o Lino contar as histórias da relação dele com o Patabi Joyce, a amizade que surgiu a partir da prática e da dedicação que Lino tinha ao ensinamento do Ashtanga, e vendo como que o Lino se encantou por aquele ensinamento, a forma como ele é apaixonado pelo sistema, pela formatação do sistema, pela maneira como o sistema foi composto por Patabi Joyce e Krishnamacharya. Ah, é de uma beleza. É de uma beleza incrível. E é essa transmissão, e é essa beleza que acalenta o coração do seu aluno, eu posso falar por mim, e que faz com que nós, como alunos diretos do Lino, procuramos preservar o ensinamento do yoga como Krishnamacharya fez ao receber do seu mestre. Assim como Patabi Joyce fez ao receber de Krishnamacharya, que ensinou da mesma forma durante mais de 70 anos, e como Lino recebe aquilo e procura, com todo respeito a Patabi Joyce, com toda a compreensão. E eu não estou aqui falando em idolatria, porque o próprio Patabi Joyce encara, o próprio Lino encara Patabi Joyce como um ser humano e conta com muito amor as próprias coisas humanas que Patabi Joyce tinha. E eu também tenho esse carinho com Lino, que eu vejo como um ser humano. Eu sei que o meu professor tem o seu jeito italiano de ser, mas eu amo o meu professor pelo amor que ele tem pelo ensinamento, pelo amor que ele tem ao professor dele. E isso me faz pensar sobre a questão de professorar. Professorar deve ser essa capacidade de encantar. Professorar deve ser essa capacidade de viver nas entranhas a paixão por aquilo que você quer ensinar. Professorar é ter completa integração, vivência, paixão, amor por aquilo, pela tua área de trabalho, de ensino. E desta forma você vai conseguir tocar pessoas, ajudar pessoas, trazer o bem para as pessoas. Mas hoje em dia eu vejo as pessoas atrás de cursos rápidos, de soluções imediatas, de pedaços de papel na parede. Eu lembro quando o Lino me deu o certificado de professor de Ashtanga Yoga, depois de tantos anos eu estudando com ele, mais de aproximadamente 10 anos de estudo. E ele dizendo que o melhor lugar era daquele certificado era o banheiro, porque ficava mais próximo da privada. Para mostrar o quanto que o pedaço de papel me ensinar. E me ensinar de uma maneira que eu não pudesse esquecer de que um pedaço de papel não vale nada. Mas o que valia era o respeito e o amor que ele tem pela prática do yoga, pela área de ensino dele e a transmissão que ele faz disso. Por isso eu digo para as pessoas, não faz sentido essa maneira econômica, funcional, de troca, esse escambo de que as pessoas acham que pagam um curso e são professores. Porque é triste ver a qualidade dos professores. É triste ver a ausência da paixão, do amor, que se instala na maioria dessas falsas transmissões. O caminho, se você quer um caminho que faça sentido na sua vida, se você quer um caminho que faça sentido na vida dos outros, que possa fazer diferença na vida dos outros, que você possa se tornar uma pessoa inesquecível, porque você realmente transmitiu essa centelha de amor e paixão por qualquer coisa que você faça. Em primeiro lugar, receba, através do seu esforço, da sua dedicação, do seu respeito, essa centelha, essa paixão, esse amor de alguém que vive esse amor e essa paixão. Talvez esse seja o maior conselho que eu poderia te dar, o conselho mais útil para que a sua vida faça todo sentido e você seja muito, muito feliz. Até o próximo encontro. Um grande abraço.